Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 20 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Piexarca Jr., Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Andrew Chaves, Cris Duenotas, Lucas dos Santos, Lucas Maniero e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Instagram, que comentou no fim da semana passada que viu já um aumento de mais de 70% em lives nos Estados Unidos lá desde o mês de março. Isso, claro, né, resultado direto aí do fato do pessoal tá passando bastante tempo em casa. E aí, comentando esse aumento de lives, o Facebook falou que vai aproveitar esse momento para tentar de novo, né, emplacar a IGTV contra o TikTok. Então ele tá começando a liberar na interface do Instagram um botão para a pessoa postar aquela live depois direto no IGTV, né, para ela ficar lá de forma permanente. O que pelo menos vai servir, né, para poder agradar o pessoal que fica bravo que a live some lá depois de 24 horas. E ainda sobre as medidas que o Facebook está adotando como resultado da pandemia, ele está liberando uma reação nova para postagens feitas tanto no Facebook principal quanto no Messenger também. Essa reação, que é de cuidado, vai se juntar a coisas tipo de alegria, tristeza, né, chorando também lá, aquele emoji que também fica bravo. E aí, no caso do Facebook, essa reação mostra o emoji abraçando o coração e no Messenger o coração lá, que está quentinho e está batendo. Essa novidade está começando a aparecer para todo mundo desde o final da semana passada, mas se você tiver ficado curioso para ver, né, como é que ficou a arte, porque ela não pintou ainda no seu Facebook e no seu Messenger, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as medidas do Facebook, ele cancelou a versão presencial da conferência Oculus Connect e disse também, né, que na verdade essa decisão está valendo para tudo, é que estava marcado até a metade do ano que vem. Aí, no caso da conferência da Oculus, o Facebook comentou, né, que vai fazer uma versão digital aí, com transmissões do que ia rolar no evento, mas por outro lado, pelo menos por enquanto não falou se isso vai ser padrão aí para até junho do ano que vem. E por último, sobre as medidas que o Facebook está adotando, pintou no meta do WhatsApp uma referência ao aumento da quantidade de pessoas que podem fazer lá uma ligação ao mesmo tempo. Então, do jeito que o WhatsApp é hoje, até 4 pessoas conseguem se juntar, né, para fazer uma chamada de áudio ou de vídeo, mas segundo o pessoal do site WA Beta Info, parece que esse limite vai aumentar para 6 pessoas, o que já é alguma coisa, né, para poder fazer mais chamadas em grupo. Agora, já que eu citei a Zoom, um executivo da empresa deu uma entrevista para o Estado de São Paulo e comentou que eles estão acelerando o processo, né, para começar uma operação por aqui. Ele falou que já estava nos planos da empresa, né, começar a fazer uma operação a partir daqui do Brasil, mas com o sucesso recente aí da ferramenta, eles querem acelerar essa expansão para não perder, né, esse time aí que é importante para eles. E ainda sobre o Brasil, a Anatel se pronunciou sobre a ajuda que as operadoras estão dando para alguns estados aí, com monitoramento social. Elas vêm entregando informação de deslocamento da população, né, com base no sinal das antenas que elas têm nas cidades. E aí, depois de muito ter sido perguntada sobre isso, a Anatel comentou basicamente que essa prática é permitida, mas com atenção, é a Constituição brasileira. Ela reforçou que existe um desafio que é bem grande, né, para achar equilíbrio aí entre privacidade e proteção coletiva, e pediu transparência também, né, por parte de todo mundo que está envolvido nessa coleta. E no uso de dados também. Bom, continuando com as notícias sobre a pandemia, o Google disse na semana passada que identificou já no Gmail mais de 18 milhões de e-mails de golpes e malwares aí relacionados à pandemia. A empresa comentou que muitos golpes só são adaptações, né? Alguém fala que, ao invés de ser um príncipe nigeriano, é alguém do OMS e tá pedindo dinheiro pra vítima. E aí, em reação a isso, claro, né, o Google comentou que no Gmail tá combatendo aí essa coisa toda. A empresa falou ainda que é pra todo mundo manter os mesmos hábitos, né? Não clicar em link desconhecido, ficar bem de olho em URL também quando é mandado para algum site, e caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Uber, ela retirou a previsão dela de faturamento para esse trimestre que ela tinha adiantado no trimestre passado, e as ações subiram, curiosamente. Ela preferiu não dar muitos detalhes a respeito de uma nova previsão, mas ainda assim, né, depois que ela comentou isso, as ações chegaram a subir quase 10% e depois caíram um pouquinho aí no final da sexta-feira. Esse otimismo aconteceu porque um detalhe que pintou, né, que parece que ela está gastando menos com assistência assistência com motoristas que o pessoal tinha imaginado inicialmente. Então, em reação a isso, parece que o mercado investidor começou a ficar um pouco mais confiante no futuro de médio prazo aí da empresa como um todo. Agora, quem parece que está ficando em apuros é o Airbnb. Isso porque o CEO da empresa comentou que eles estão cortando agora o contrato com todos os funcionários terceirizados, e ele disse também que as contratações novas, né, de estagiários, por exemplo, estão adiadas para pelo menos o ano que vem. Ele não quis divulgar o número de pessoas, né, terceirizadas aí que vão ter que ir para a rua, mas de acordo com estimativas tanto do New York Times quanto do site Glassdoor, esse número é bem alto aí, até 3 mil pessoas. E enquanto isso, no Twitter, a empresa cancelou um contrato que ela tinha feito com o BuzzFeed para produção de um programa chamado AM to DM. O que estava planejado para acontecer é que o Twitter ia dar uma grana para o BuzzFeed, né, para eles produzirem esse conteúdo, mas no fim da semana passada o Twitter comentou para o BuzzFeed que está tendo que apertar os cintos por conta da crise e está cancelando esse projeto de financiamento. Agora, quem está enfrentando uma situação bastante curiosa e como resultado do coronavírus é o Bill Gates. O que rola é que ele vem tomando várias atitudes positivas, né, tipo financiar vacina, também doar dinheiro para tentar mitigar um pouquinho o impacto aí do vírus, e aí no fim das contas, né, parece que ele está começando a irritar o pessoal, que acha que isso é só um boato, né, uma espécie de conspiração aí do mundo mais liberal. Aí, para atrapalhar a vida do Bill Gates, tem vários grupos começando a distribuir desinformação e também teorias da conspiração a respeito dele. Isso está ultrapassando, inclusive, né, a frequência da teoria da conspiração, que é o 5G que está causando o problema do coronavírus. Então, boatos tipo o fato do Bill Gates ter feito o vírus para depois vender vacina estão ficando cada vez mais comuns aí em sites tipo o YouTube e também o Facebook. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, voltando para as iniciativas divertidas, né, positivas também em reação ao coronavírus, a Niantic anunciou que, para não cancelar de novo aí o dia comunitário como aconteceu em março no Pokémon GO, ele vai ser feito em casa agora, do pessoal que está jogando a partir de casa. Então, o dia comunitário do Pokémon GO nesse mês vai acontecer no dia 25, né, das 11 da manhã até as 5 da tarde, e aí durante esse intervalo vai ficar fácil da pessoa capturar em casa o Pokémon Abra, que ia ser no mês passado. Aí, além disso, ela falou também que vai começar a dar bônus pro pessoal que evoluir esse Pokémon até o final do dia, e de quebra ela comentou também, né, que vai facilitar a coleta de Pokébolas para quem tiver lá um Pokémon no nível Grande Companheiro. Bom, e agora eu vou falar sobre a Amazon, que anunciou no fim da semana passada um jeito mais natural ainda da Alexa falar, isso especialmente lá para textos mais compridos. Então a assistente agora insere umas pausas naturais no texto lá que ela estiver falando para o usuário, e aí, para exemplificar essa novidade, ela publicou um áudio com esse jeito novo aí da Alexa falar e o jeito antigo para quem quiser escutar e comparar. E enquanto isso, no mundo dos drones, apareceu no site da Anatel o Mavic Air 2, que é um drone novo, hein, que vai ser lançado pela DJI. O brasileiro Felipe Espósito, que geralmente escreve para o site 95Mac, escreveu agora, né, para o site Drone DJ, e ele postou por lá uma série de fotos, né, que pintaram no site da Anatel e umas specs também lá que pintaram na homologação. Então tá escrito por lá que o drone chega a quase 70 km por hora, tem 34 minutos de autonomia de bateria, tem câmera de 48 megapixels que filma em 4K, e caso você queira ver as fotos ou saber mais sobre as specs, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou mais uma mudança lá nas regras da Play Store. Na sexta-feira eu comentei que a partir de 16 de novembro, o aplicativo de assinatura tem que deixar o processo todo bem mais transparente, né? Falar quanto que vai custar, quando começa a cobrança, qual que é o jeito mais fácil também de cancelar a assinatura. E aí também pintou a decisão que eles tomaram, que eu vou começar a banir alguns aplicativos lá que fazem deepfakes. Esses são aqueles vídeos que trocam de um jeito que é bem convincente, né? O rosto de uma pessoa lá coloca o rosto de outra pessoa num vídeo. E aí, resumindo a novidade, a empresa comentou que vai começar a banir aplicativos que fazem isso para ser malicioso e não divertido. Então, o aplicativo que deixa, né, se aplicar, sei lá, seu rosto num panda, por exemplo, isso vai continuar liberado, mas no caso de aplicativo que pode ser mais malicioso, né, poder trocar a cabeça de um político, por exemplo, para tentar incriminar alguém, aí não, aí vai ser proibido. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que finalmente, né, tirou da versão beta o Apple Music lá na plataforma web. Então, oficialmente agora, né, o site do Apple Music dá suporte a tudo que existe nos aplicativos da plataforma, o que de quebra aconteceu bem a tempo, né, da transmissão que pintou na plataforma do festival One World Together at Home, que rolou aí no último fim de semana. Os shows do festival foram transmitidos tanto por meio do Apple Music, quanto em outras plataformas também, e caso você tenha esquecido que ia rolar esse festival, né, quiser ver os Rolling Stones, por exemplo, tocando a partir de casa, tem link aqui na descrição. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!